Vemos a semana passada, nos dois últimos versículos que nós lemos de Efésios 4, 6 e 7, não estejais inquietos de coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. No nosso dia a dia, sempre passamos por momentos de ansiedade ou de inquietação por alguma coisa. E o que Paulo fala aqui a respeito disso é de fazer essas coisas, essas inquietações, nós conhecidas de Deus, e através da oração e súplicas, diz aqui, súplicas com ações de graças, e fazendo isso, a paz de Deus guarda os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Então depois ele fala, quanto ao mais, irmãos, versículo 8, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É normal que tenhamos inquietações e ansiedades, problemas, passamos por provações muitas vezes, necessidades, alguns passam, tanto na situação que o mundo está hoje, né? Sempre a inconstância no trabalho, às vezes perde o emprego, às vezes entra em problemas com dívida, financeiramente fica difícil, às vezes com problemas familiares, problemas de saúde, e assim a lista é bem gigantesca para nós ficarmos falando em todas elas. Mas em todas essas situações, quando estamos inquietos e aflitos, é porque nós estamos pensando nessas coisas, e nós temos a tendência a pensar sempre no momento, e o momento nem sempre é agradável, porque se a gente fica ocupado com ele, a gente sofre por antecipação, né? E na realidade, se nós levarmos todas essas coisas ao Senhor, aí, quanto às demais coisas, o que é honesto, o que é bom, deve procurar pensar nessas coisas e não ficar habitando no miserável homem que sou, né? Isso é típico da carne. Em Romanos 7, Paulo fala, descreve esse homem que é nascido de novo e entra nessa situação de o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, esse eu faço, se eu busco fazer uma coisa, faço outra. Ó miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é o homem que fica habitando e fica se remoendo nas suas aflições. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos essas coisas, não devamos ter, a gente tem, mas a exortação é levarmos isso conhecido do Senhor nas nossas orações, súplicas com ações de graças. Eu creio que aqui na nossa versão, ele põe uma vírgula aqui, versículo 6, em tudo, sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplicas com ação de graças. Eu acho que a ação de graças está relacionada a súplicas. Não tem essa vírgula, porque a vírgula coloca a ação de graças conectada com a oração e súplicas, as duas coisas. Mas eu creio que é a oração e súplicas com ações de graças. Isso que ele está dizendo aqui. No Darby ele mostra claramente isso. Porque a súplica é diferente da oração. A súplica, em momentos de desespero, nós suplicamos coisas a Deus. Mas não que nós suplicamos desesperadamente, como alguém que não tem saída. Mas é com ações de graça, sabendo que nós estamos suplicando e que Ele vai nos socorrer. porque Ele não nos deixa só. E ainda que o momento pareça ser terrível, é necessário que passemos por essas coisas para crescermos no conhecimento do Deus que nós temos, da graça de Deus que pode nos guardar e nos guiar nos mais difíceis momentos, desde que nós estejamos abertos para, em oração, ir até Ele e suplicar com ações de graças. Uma quarta-feira retrasada, acho que foi, nós estudamos o Salmo 143, que fala sobre suplicar e ir até o Senhor, e é realmente uma coisa que nós temos que, em toda a nossa vida cristã, estar exercitando. A gente pensa às vezes que depois de um tempo passado como cristão, nós já temos a resposta para tudo, e não precisamos mais orar a Deus, porque aí é só ir atrás nos arquivos dos problemas que nós resolvemos anteriormente, ou que foram resolvidos por Deus para nós, e só aplicar isso. E não é. Cada dia é um exercício de oração ao Senhor, súplicas com ações de graças, e quanto ao mais, nos ocuparmos com tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama. Se tem alguma virtude, se tem algum louvor nessas coisas, é nisso que devemos estar pensando. E o versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus da paz será convosco. Apesar de todas as aflições, as inquietações que nós temos nessa vida, no final de tudo, nós vamos ver que o Deus da paz está conosco. E, como eu disse, nós habitamos no momento, porque nós estamos ligados ao tempo, né? Nós sofremos muito nessas situações. Quando passa isso, e você volta atrás e olha o que aconteceu, você pode ir aí identificar a mão de Deus cuidando, mesmo nessas situações. E a paz de Deus vem e domina nos nossos corações.
Versículo 9, em diante, Paulo fala um pouco de si mesmo, logicamente inspirado pelo Espírito Santo a escrever essas coisas, mas ele fala algo que muitos cristãos às vezes até querem aplicar a si mesmo, essas mesmas palavras, mas na verdade no caso de Paulo é muito especial isso. Ele fala no versículo 9: que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será, de paz será convosco. E depois ele segue falando que ele sabe estar em qualquer situação, né? E isso parece para nós um cristão, à primeira vista, né? Parece um cristão se orgulhando dessas coisas, atribuindo-se a si mesmo, né, essas coisas. Mas, na verdade, não se trata disso no caso de Paulo. Vamos ler um versículo em Atos dos Apóstolos, no capítulo 9. Capítulo 9 de Atos nos mostra a conversão de Paulo, né? O Senhor aparece a ele, e depois nós vemos que o Senhor usa um discípulo já, um cristão, para ir e batizar a Paulo, e também ia acontecer algo que como ele ficou cego dessa visão que ele teve, então ia restaurar essa vista a ele. E então no capítulo 9, versículo 12, nós podemos ler, versículo 11. Esse é Ananias falando no versículo 10. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então nós vemos que o Senhor fala de Paulo como sendo um vaso escolhido. Esse vaso que Deus preparou, né? Quando ele fala dessas coisas aqui em Filipenses e em outras epístolas também, Coríntios, ele fala não com o intuito de se gloriar, de mostrar-se a si mesmo e se mostrar especial aos outros, mas ele fala do que o Senhor mesmo deu a ele, como esse vaso escolhido para levar esse nome, o nome do Senhor, né, aos gentios. E é por isso que ele fala dessa maneira aqui, que como nele foi realmente efetuado um poder pelo Espírito, né, esse dom que Deus deu a ele, para que ele fosse não só inspirado a falar, mas tudo o que ele fazia, e porque ele fala aqui, né, eles receberam de Paulo, eles ouviram a Paulo, eles viram em Paulo isso fazer. Ele podia se pôr como um exemplo para os demais cristãos, porque realmente era um vaso, né, escolhido por Deus para fazer isso. E ele tinha, como apóstolo que ele foi, essa incumbência, né, e esse testemunho a dar, não só em palavras, mas em atos também. E ele podia se pôr assim, então, diante do Senhor, né, com essa capacidade de ser esse exemplo para todos. Mas isso não se aplicaria, ou melhor dizendo, o cristão nunca deveria se achar nesse nível de fazer essas coisas. E quero mostrar isso no versículo 13, porque ele fala, né, nos versículos de 10 a 20, que ele sabe estar em toda situação, ter abundância, padecer necessidade, ter fartura, ter fome, ter abundância. E daí ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se fosse um homem natural falando, que ele tinha sido posto como exemplo para os demais, no que falava, no que fazia, ele diria apenas isso: posso todas as coisas. Isso mudaria completamente toda a função, né, desse vaso escolhido. Se ele dissesse que era de si mesmo, posso todas as coisas, então ele estaria se gloriando na carne de si mesmo, se pondo orgulhosamente, né, como um padrão desse. Mas ele não fala isso, ele fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quer dizer, em Cristo ele podia todas essas coisas, não em si mesmo. E vale a pena salientar ainda que não é que não houve falhas no comportamento de Paulo durante todo o seu ministério, o tempo que ele exerceu esse ministério como apóstolo. Houve também alguns momentos de fraqueza, alguns momentos que ele quis agir, embora com consciência muito boa, Ele queria ir a Jerusalém, pregar o Evangelho, isso nós estamos estudando no livro de Atos, nós vamos ver. É, ele tinha o desejo no seu espírito, ele queria ir para Jerusalém. E os irmãos, o Espírito Santo, de cidade em cidade, falava para ele que ele deveria, ele não deveria ir para Jerusalém, porque lá esperavam coisas que iam ser negativas, vamos dizer assim, para o ministério na igreja. Mas ele, no seu espírito, ele insistiu e foi. E quando chegou em Jerusalém, ele teve, a hora que enfrentou mesmo a situação, ele apelou para um direito que ele tinha como cidadão romano para escapar, por assim dizer, daquela situação. Então, vamos dizer assim, ele não, em si mesmo, não estava na altura, como Cristo, né, que nunca teve que voltar atrás, nunca teve que ser corrigido em nada e nem ficar triste por alguma coisa. E nós vemos que ali Paulo então apela para esse direito que ele tinha e ele acaba na prisão, mas na prisão o Senhor aparece para ele e fala: olha, Paulo, e o Senhor nem recrimina ele em nada, fala: Paulo, assim como fosse minha testemunha aqui, também convém que vás a Roma, e como ele desejava ir. E tudo se conclui, quer dizer, Deus fez tudo o que ele queria fazer, né? Mas Paulo teve esse exercício. Então, isso não significa que ele era Cristo aqui na Terra, de maneira nenhuma. Só um foi que nunca teve nenhuma coisa que ser corrigido, ou nenhum exercício que teve que passar para tratar com si mesmo. Isso somente Cristo fez. Foi só em Cristo que houve essa perfeição em todas as coisas. Mas Paulo, como esse vaso escolhido, podia então, se for como exemplo, né, para os cristãos, que de fato ele foi, e ele é, né, que nós vemos em todas as suas palavras, em todas as suas obras, né, e ele realmente é um exemplo a seguir.
Esse versículo 13, na versão do Darby, ele fala: eu tenho força para todas as coisas nele que me dá poder. O conceito de fortalecer às vezes dá uma ideia errada de que o Senhor nos estimula e o poder que nós temos dentro de nós é melhorado, é fortalecido. E na realidade não é isso. Eu tenho força para todas as coisas porque nele que me dá o poder. Porque o poder vem dele, não é nosso. Em nós mesmos não temos força para nada, a não ser para pecar, né? Mas, na realidade, a dependência de Paulo no poder de Deus para essas coisas é que podia levar ele a falar desse jeito, como ele fala aqui: sei estar abatido, sei também ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Por que ele podia falar isso? Porque ele sabia que o poder não vinha dele, vinha de Deus. Porque se a gente pensa que o poder vem de nós mesmos, nós ficamos tentando resolver nossos problemas na nossa força. E assim, as coisas externas vão fazer uma grande diferença para nós. Se eu tenho abundância ou tenho falta, se eu tenho ou não tenho, eu fico ponderando: ó, eu vou estar fortalecido quando eu estou bem alimentado. Se eu estou passando fome, eu estou fraco. Mas em qualquer uma situação, o poder não vem do homem natural ou do ser humano ou da nossa força pessoal, mas vem de Deus. E muitas vezes é isso que assusta o mundo quando vê o cristão falando dessas coisas. Vê cristão que... Só um exemplo, os cristãos da igreja primitiva, o que mais deixava os romanos, como eu posso dizer, o que mais impressionava os romanos era o fato de aqueles cristãos estarem sendo levados naquela arena, sendo destruídos por animais, por feras, e sendo ateado fogo no seu corpo enquanto eles estavam vivos ainda, O que mais impressionava é que, com tudo isso, eles estavam cantando. Na maioria das vezes, eles estavam cantando enquanto faziam, não estavam sendo martirizados. E isso incomodava demais, porque parecia que aquilo que eles estavam fazendo era um favor para eles, e não uma penalidade. E realmente era, porque o poder de fazer isso não vinha deles. Eu pergunto aqui, quem, sendo queimado vivo, vai cantar? Quem aqui acha que pode fazer isso? Ninguém. E eles faziam, e nós hoje, como cristãos, muitas vezes vemos isso. Situações que nós estamos tão mal, mas do ponto de vista humano, olhando por fora, puxa, mas o cara está lá no seu leito de morte, ele está contente com isso, como é que pode? E como é diferente quando a gente cruza com algum amigo de um trabalho que não tem esperança, não tem fé, não crê em Cristo, e uma doença o pega, como é triste ver o quão angustiado eles deixam esse mundo. Alguns saem do leito de morte blasfemando ou maldizendo a Deus pela situação deles, porque não quiseram crer em Deus. Já vi casos frequentes de pessoas que ficaram amarguradas por causa da doença terminal, um câncer ou qualquer coisa assim, e ao invés de ver isso como alguma coisa em que Deus estava ali presente para ajudar, ele se vira contra Deus. Se esse Deus existisse, eu não estaria assim, eles falam. E ouve-se muito isso. Mas quando é cristão, é completamente diferente. O poder não vem da pessoa, mas Deus comunica esse poder por sua graça, e a pessoa pode se regozijar até na mais terrível situação. Ele mantém a calma e fala, tudo bem. E eu creio que Paulo estava dizendo isso aqui assim, nesse sentido, que ele sabia padecer necessidade, ter abundância, os opostos, né? Ele conseguia, porque realmente, presta atenção no que ele fala, sei estar abatido e sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas, tanto a ter fartura como fome. Às vezes a gente pensa que a gente só sofre quando tem fome, mas às vezes por ter fartura também é um problema. Às vezes a gente pensa que é só ruim quando você padece necessidade, mas quando você tem abundância também tem problemas. Ou você pensa que tendo abundância e tendo fartura, não tem problema. Se fosse assim, milionários não teriam problemas, né? Mas nós dizemos que não é isso. Todas essas coisas, fartura ou não, abundância ou fome, nada disso é a fonte do nosso poder aqui na Terra como cristãos. A fonte é Cristo. Ele é o nosso poder. Ele nos comunica esse poder, e por isso que nós podemos todas essas coisas. Eu posso passar por abundância ou por falta, não interessa o que vai acontecer. Tudo posso naquele que me fortalece.
Nós nos assustamos também um pouco, porque quando falamos do poder de Deus, do poder do Espírito Santo, então parece que tudo isso é algo que está fora de nós, como de fato está, é um poder dele, e que quando nós nos convertemos, nós não vamos ter mais as fraquezas de sentir essas coisas. Por exemplo, uma doença nos acomete, alguma coisa muito grave, nós sentimos, nós baqueamos, como nós dizemos, né? Nós sentimos essa coisa. Acontece alguma coisa na família, a gente fica, né, abatido realmente. Só que o apóstolo fala uma coisa interessante, que no versículo 11, não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Esse já aprendi é algo que ele passou por um exercício para entender essas coisas. E daí ser abatido, ser estar abatido e ser também ter abundância, aí começam essas coisas que como exercícios que passamos. Então, realmente, quando nós passamos isso, não tem nada de errado assim, o cristão, na sua fraqueza, né? não conseguir, no momento, confiar completamente em Deus. Não, isso daí passa, isso aí o senhor quis, está bom, eu sei. Mas há um exercício, né, dentro de nós, pelo qual nós passamos, que inclusive é um exercício enviado pelo próprio Senhor, para nós podermos então entender e depender dele, como ele termina as palavras nessa versão do Darwin, muito mais completa. Né? E pode, nós podemos todas as coisas, mas no poder dele, não no nosso próprio poder. Porque Lineu já me ensinou, mas é interessante, nós temos necessidade, às vezes nós achamos que é mais difícil passar por necessidade. Mas é uma coisa que não depende de ninguém, quer ter necessidade, ela vem com um propósito. E nós então aprendemos a suportar isso, a confiar no Senhor nessa necessidade. Agora, o perigo maior, ele está ter abundância. Na necessidade é mais fácil nós dependermos do Senhor, buscarmos ao Senhor e procurar entender o propósito dessa necessidade para Ele nos suprir e tal. Mas ter abundância é difícil, porque aí nós achamos que nós não precisamos. Nós não buscamos o Senhor para nos dirigir, nos ajudar com a abundância que temos. E aí é que está o perigo. Por isso que o apóstolo fala que ele sabia estar, né, ter, padecer necessidade, e sabia ter abundância também. Quando ele tinha, ele também dependia do Senhor para administrar essa abundância, ele dependia do Senhor para ter sabedoria de como administrar essa abundância que ele tinha. Então, isso daí também é, e em todas as outras coisas aqui, né, é o mesmo caso. Às vezes a gente acha que é mais difícil a situação de necessidade, né, do que a de abundância, mas na verdade nas duas situações nós deveríamos aprender, passando por exercícios, aprender a administrar essas coisas, confiando no Senhor, colocando na mão do Senhor essas coisas para nós dar sabedoria, né, em como administrar e como passar, como aceitar essas coisas também. Então não é um poder que vem e domina e faz de nós uma pessoa sem sentimento, sem fraqueza, sem nos entristecermos ou nos alegrarmos. Né? Não, realmente nós temos isso e é próprio que nós tenhamos, mas nós vamos aprender a administrar isso diante do Senhor.
Talvez, o irmão falando isso, o perigo maior está na abundância do que na necessidade. Não que o perigo esteja, mas na necessidade, você já, por estar com necessidade, você já está fragilizado. Então você já não tem confiança muito no seu poder. Quando você tem abundância, existe a tentação de achar que você tem abundância porque você é bom, porque você fez alguma coisa para merecer essa abundância. Esse é o conceito que o judaísmo trazia, porque era a promessa assim: faça a vontade de Deus, obedeça a Deus, guarde a lei e terás abundância. Faça errado e vai faltar. Então criou esse conceito de que quando falta é porque você fez coisa errada. Então seu pai vai para Deus e se entrega para ele e tenta corrigir sua situação. Quantos já não ouviram aqui falar, então, todas essas necessidades que estou passando na minha vida, é porque eu sou fraco, é minha falta, é Deus falando comigo. E quando tem abundância, ninguém está falando assim, olha, essa abundância eu tenho, mas é porque é Deus que deu para mim, não é porque eu sou alguma coisa, não. Ao contrário, tem assim, a tendência de falar assim, eu tenho tudo porque eu trabalhei para isso, eu tenho a minha parte nisso aí. Sabe, eu cheguei até aqui, eu cheguei até essa posição, até abundância. E é perigoso, porque daí você não depende de Deus, você acha que você é o Todo-Poderoso, que você chegou lá por seus méritos. E não é. Tanto na necessidade quanto na abundância, é de Deus que vem, não é de nós. E se passamos por alguma necessidade, Ele permite que passemos. E se passamos por abundância, Ele permite que passemos por essa abundância. Em tudo, nós devemos saber como administrar essas coisas, como eu estava falando, administrar o que Deus nos dá no dia a dia. Saber estar alegre em qualquer uma dessas situações. E, assim, a paz de Deus, né, pode nos preencher cada passo. Agora, não resta dúvida. É um exercício diário. Nós, tenho certeza, Paulo tinha esses sentimentos, apesar de estar falando isso, ele tinha esses sentimentos. Ele fala, tem uma passagem que ele menciona sobre alguns que eram inimigos, ele falava, falo com lágrimas chorando, é no capítulo, nesse capítulo 3 que ele fala, versículo 18, porque muitos há dos quais muitas vezes nos disse, e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ele tinha sentimentos pela situação do que estava acontecendo, pela rejeição, ele foi acusado de coisas, né, como apóstolo, de falso apóstolo ele foi acusado, ele sentia essas coisas, mas é um exercício necessário, e ele estava passando para os irmãos essa necessidade de se dobrar diante de Deus em todas as coisas, em qualquer situação, não só na falta, mas na abundância também. E o versículo 19, só para encerrar: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus.